G&D Eletricistas, Molas Andrades e Que Sabor Pastelaria.
O Cidão Presentes é a loja mais completa em presentes da cidade. Aqui você vai encontrar uma variada linha de presentes para todas as ocasiões. Relógios de várias marcas e estilos, óculos de sol seguindo as tendências do momento, capacetes, tênis, moda fitness, completa linha de bijuterias e mais, fones, MP3, headphones, as famosas caixas JBL, rádio Cetro, perfumes importados, sempre com as melhores fragrâncias. Não deixe de presentear sem antes passar no Cidão Presentes. Com o melhor atendimento para deixar você sempre bem à vontade. O Cidão Presentes é considerada a loja mais barata em brinquedos da cidade de Araxá. Cidão Presentes, na Rua Uberaba, número 140. Venha para o Cidão Presentes.
Seu carro precisa de manutenção? Está precisando de peças? Venha para o Auto Peças Tigrão. São mais de 60 mil itens, peças mecânicas, acessórios e latarias. E você conta ainda com mão de obra para o seu automóvel. E o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. O Auto Peças Tigrão conta com 4 lojas, em Ibiá e em Araxá, no centro, na Damas do Drummond e agora também do Luciano Lemos. O telefone do Auto Peças Tigrão é o 3661-2088.
Banca do Dudu, eletrônicos importados, acessórios para celulares, eletrônicos, brinquedos, games, controles para TV. No Pop Shop, Box 9 e 12, telefone 3664-5392. E Dudu Presentes Nacionais e Importados, na Avenida Imbiara 1497.
Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaraxá.com.br. Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Araxá, o maior e mais completo portal esportivo de Araxá. www.futebolaraxá.com.br. O mundo do futebol araxaense se encontra aqui.
Sabor Pastelaria, o melhor pastel de Araxá. E ainda quibes, coxinhas, batatas fritas, refrigerantes, sucos, cervejas e muito mais. Que Sabor Pastelaria, Rua Dom José Gaspar 711, com o Disque Pastel, 3661-6162.
O Futebol Araxá tem o apoio dos maiores anunciantes da mídia online araxaense. Plena Engenharia de Segurança, Prefeitura Municipal de Araxá, Banca do Dudu, CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Lagoa Montagens, G&D Eletricistas, Molas Andrades e Que Sabor Pastelaria.
O Cidão Presentes é a loja mais completa em presentes da cidade. Aqui você vai encontrar uma variada linha de presentes para todas as ocasiões. Relógios de várias marcas e estilos, óculos de sol seguindo as tendências do momento, capacetes, tênis, moda fitness, completa linha de bijuterias e mais, fones, MP3, headphones, as famosas caixas JBL, rádio Cetro, perfumes importados, sempre com as melhores fragrâncias. Não deixe de presentear sem antes passar no Cidão Presentes. Com o melhor atendimento para deixar você sempre bem à vontade. O Cidão Presentes é considerada a loja mais barata em brinquedos da cidade de Araxá. Cidão Presentes, na Rua Uberaba, número 140. Venha para o Cidão Presentes.
aqui no bate-bola esportivo do site futebolarachá.com.br, o primeiro, o maior, o mais completo e mais acessado portal esportivo do interior de Minas. Hoje vamos falar aqui com o presidente da Liga Araxá de Esportes, Vanderlei Goulart, que vai falar aqui pra gente a opinião dele. Vanderlei, os clubes amadores da primeira e da segunda divisão decidiram, estão optando por unificar as duas divisões em apenas um campeonato. Você, com essa longa vivência de tantos campeonatos aqui junto com a Liga, como que você enxerga essa união? Na sua opinião, você acha que ela realmente vai fortalecer as equipes, o campeonato? Ela é benéfica? Como que você enxerga?
Oi, o negócio é o seguinte, a minha opinião, eu vejo o time achar aqui, não, pela segunda divisão, acho que ela é ruim. Por quê? Porque o time não vai homenagear nada, praticamente, alguns times. Então, quando está na segunda divisão, sempre homenageia, ser um título, todo mundo quer ganhar um título. De forma que seja, ele quer. Então, acaba no fim, ficando... jogando sem ter assim, pra que é, que não vai render. Um time, quando tá na primeira divisão, briga pra ser campeão ou briga pra não cair. E a segunda divisão briga pra ser campeão, né? Então, se acabou a segunda divisão, foi unificado, e corre das 15, eu tô com ele, porque define, a Assembleia que define, mas eu acho que pra alguns times vai ser ruim.
Foi engraçado, Vanderlei, eu até comentava isso com alguns diretores de equipes, que muitos sempre falavam que a forma de fortalecer os campeonatos seria diminuir os times da primeira divisão, seria um campeonato mais enxuto, mais competitivo, e aquelas equipes que iriam aumentar o número na segunda divisão, tornaria a segunda divisão também um campeonato mais atraente, mais competitivo, e acabar fazendo o caminho inverso, né?
Eu também concordo, realmente a gente diminuir o número de times, ficaria uns 10 times da primeira divisão, para ficar mais forte a primeira divisão, igual a certas cidades que o número é menor. E aumentava também o número de equipe na segunda divisão, que ela ficava mais competitiva.
Analisamos de uma outra forma também a possibilidade de termos WO na competição ao longo do campeonato, porque se pegarmos 2016, que tinha 16 equipes na primeira divisão, para 2017, que caiu para 14, o ano 2017 já teve uma melhora no campeonato. O campeonato já foi mais interessante. Até a última rodada tivemos o quê? Tivemos um time brigando para classificar, time brigando para não cair, ou seja, todo mundo tinha um objetivo. Esse ano, como não vai ter o descenso, pode correr o risco de alguma equipe, algum jogador ficar desanimado naquela reta final da competição.
Também concordo com isso, porque eu já cheguei a comentar sobre isso, que para a segunda divisão, aquelas equipes que têm menor poder aquisitivo, elas vão ter que sofrer mais que as outras. Porque chega num ponto que o jogador não vai querer ir, porque se tomar agulhada, não vai querer. Porque futebol é assim, toda hoje está propício a tomar agulhada. Então faz uma equipe boa, uma equipe fraca, isso aí é bobagem, isso aí tem. Mas eu acho que segunda divisão ela é boa para isso, porque aí a equipe vai brigar até o final para ser campeão ou continuar, né, sempre na ponta.
Olha aí, como que a Liga enxerga essa possibilidade de ter WO? O que fazer? Em todos os sentidos, também em termos de logística, com mesário, com arbitragem, de às vezes sair para um jogo e poder ocorrer talvez essa partida não acontecer, como que a Liga vai trabalhar em cima dessa possibilidade? Não estou dizendo que vai acontecer, que às vezes pode não acontecer e ter todos os jogos, mas numa eventual necessidade que venha acontecer esses WO, como que a Liga vai agir?
Como é que vai agir? Daquela forma que o time voltando vai ficar a equipe suspensa e seus atletas suspensos, vai ter que fazer isso, porque você tem que punir alguém, porque talvez a responsabilidade de alguém vai ter que ser, alguém vai ter que pagar.
Mas, Vanderlei, punir a equipe, como você vai conseguir punir, como que o CDD vai conseguir punir uma agremiação em que os atletas deles não comparecem ao jogo, sendo que o presidente da equipe não tem aquele domínio sobre os jogadores? A entidade estaria sendo punido por jogadores que são amadores, não são obrigados a ir aos jogos. Como punir uma equipe?
Não, você vai punir os atletas. Agora você falar que eles são obrigados, sim, eles têm que fazer um compromisso, eles são obrigados, no CBJD é bem claro. Se o atleta deixou de comparecer na sua equipe, ele pode ser punido.
Então deixa eu reformular a pergunta, como punir os atletas de uma determinada equipe que não compareceu ao jogo, tendo hoje em vista que elas podem apresentar atestado médico, atestado de trabalho e várias outras situações que, por força maior, fizeram com que elas não pudessem comparecer ao campo no dia? Como conseguir saber quem está falando a verdade, quem não está, ou seja, evitar que inocentes paguem por pecadores.
E aí tem o atleta, se ele apresentar um atestado, você não pode ir contra o atestado dele, ele está trabalhando, você também não pode tirar o cara do trabalho e forçar ele a jogar a bola, porque lá que é o sucesso dele. Então, mas aí ele tem que apresentar. Se ele apresentar, ele pode ser isento, se não apresentar, ele pode ser punido.
Ou seja, então existe muitos recursos aí que acabam validando os WO, né, de certa forma, né, digamos assim, inventando algumas situações, né, mas eu vejo essa situação um pouco complicada e eu até conversava com o Evaldo, né, ele disse que essa é uma medida para 2018. Agora eu queria perguntar para o Vanderlei a opinião dele nesse próximo tópico aqui. Se essa é uma medida para 2018, como convencer aos clubes amadores a voltar a ter duas divisões na próxima temporada? Eu acho que é meio difícil, André. Não consigo ver com tanta facilidade essa divisão amadora novamente.
Eu sou um pouco contrário. Eu até penso que deve se tornar mais fácil talvez voltar, porque vão jogar agora, unificou. Quando vê algumas equipes que vê que não teve retorno para eles, que ficou difícil para eles, deve querer voltar à segunda divisão para melhorar para eles também. Porque você sabe que o time hoje, qualquer time quer um troféu. E ele buscando a segunda divisão, ele quer um troféu para ele. E acaba ele ficando ganhando. E deve ficar de volta, talvez é difícil para ele pegar um troféu.
Esse ano vai ter então apenas um campeonato. Não vai ter aquela Taça Cidade no final da primeira fase, não. Vai ter apenas o Campeonato Amador.
Perfeito, apenas o Campeonato Amador.
Vanderlei, esse motivo do atraso do início das competições se deve ao fator financeiro. Como que anda a situação atualmente, principalmente em relação ao patrocinador Márcio da Liga, que é a Prefeitura Municipal?
Não, ela começou a depositar, agora tem que esperar, né? E também teve o Horalongo que joga no domingo, acabando mesmo, veio a Copa também, ele acabou deixando de jogos da Copa, que acaba atraindo muito o pessoal que quer assistir jogo e acaba dificultando. Então acabou deixando começar agora, depois da Copa.
O recurso destinado à Liga esse ano teve algum atraso? Teve, né? Na realidade teve um atraso, né, na liberação desse recurso.
Realmente tem, porque a gente manda sempre começo do ano, você passa para, qual era o Adolfo, que o Adolfo que é o secretário, passei para ele a planilha de custo da Liga, né? E só agora foi no final de abril que foi falado para liberar o pagamento para nós.
Além do Campeonato Amador da Primeira Divisão, tem alguma outra competição prevista para sua realização, categoria de base, algum torneio?
Não, isso não tem, porque o que nós temos, a verba nós temos, você vê bem, é 55 mil, e você tem que tirar, tem que fazer 55 mil de tudo, é fazer o campeonato amador, pagar despesas da liga, funcionário, pagar água, luz, telefone, papelaria, gráfica, você vê que o dinheiro é muito curto, você fazer. Eu dei uma planilha para o Ador, o secretário no primeiro ano, mostrando que peguei 200 e tantos mil que a gente gasta, e ele pega aí uns 55 mil, a dificuldade é muito grande.
Vanderlei, em cima ainda desses valores financeiros, aquele projeto que a Liga tem, que chegou a ser aprovado, como que é? A que pé está aquela situação? Esse projeto, esses recursos, foram aprovados os valores, mas como que ficou a situação?
Ficou a situação, nós demoramos captar, porque você sabe que hoje você tem que pedir. Hoje, a empresa que mais só você consegue com ela é a CBM, mas a CBM hoje, todo mundo acaba sempre caindo em cima da CBM. Você vê, Araxiporte, todos os projetos lá em cima. E acaba de ela dividir muito, né? E o valor, onde ficamos com dificuldade do valor, o valor não atingiu aquela meta nossa.
Muito bem, esse foi Vanderlei Goulart, presidente da Liga Araxá Esporte, falando também aqui a respeito da unificação das duas divisões em apenas uma competição e do futuro, né? De como poderá ser as competições do Campeonato Amador nessa temporada.